Questão de Saúde. Um debate que faz bem pra gente.
O vírus Ebola já matou 1.300 pessoas desde março, quando a epidemia começou em Serra Leoa, na República da Guiné, na Libéria e na Nigéria, na África Ocidental. O número de casos passa de 2.200 e a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta decretando a epidemia uma emergência de saúde pública de alcance mundial. A OMS também convocou a comunidade internacional a se mobilizar contra o Ebola. Quais as possibilidades de o vírus Ebola chegar ao Brasil? E o país está preparado para lidar com uma eventual epidemia? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos a doutora Silvia Maria Hineriksen, presidente do Comitê Científico de Medicina de Viagem da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora Silvia, muito bom dia.
Muito bom dia.
Doutora Silvia, como o Ebola age no organismo? Por que o vírus é tão mortal?
Todas as bactérias, vírus, têm virulência, um poder de atuar em determinadas situações do organismo, causando danos. Esse vírus, ele tem uma virulência muito alta, que provoca alterações no sistema de coagulação, daí os sangramentos. E a pessoa, se não for logo assistida, ele vai levar uma falta de sangue. E isso pode levar a um choque hipovolêmico e a pessoa pode ir à morte. Então ele também compromete o fígado, que é responsável por algumas etapas do sistema de coagulação. Por conta da perda de líquidos, que também vai ocorrendo por conta dessa desorganização do sistema de coagulação, tem uma desidratação que pode levar a uma insuficiência renal. Se a pessoa tem a doença e não é prontamente atendida, ela pode ter uma insuficiência renal, ela pode ter distúrbio da coagulação, um choque e a morte. Isso é muito parecido em outras proporções, porque é causada por outro agente etiológico, no caso a bactéria, com a leptospirose que nós temos aqui. Ela leva também esse sistema de coagulação, ela leva também esse sangramento, essa desidratação. E que a gente, prontamente, cuidando do paciente, ele vai melhorando as suas condições e o organismo começa a ter tempo de se restabelecer.
Doutora Silvia, quais são as formas de contágio do vírus Ebola?
O vírus, ele é essencialmente, na maioria das vezes, transmitido por secreções, fluidos, que sejam suor, o sangue, gotículas que a pessoa possa expelir, sêmen, secreções, é um fator interessante porque ajuda nas medidas de barreira para evitar a propagação dele de uma forma mais massificada, porque precisa do contato pessoa a pessoa. Então, na hora que eu tenho contato com o fluido na pele, a minha pele precisa ter uma solução de continuidade, alguma porta de entrada. Mas na hora que a secreção entra na minha mucosa, ela já entra no meu organismo.
Quais são as chances de a epidemia, hoje restrita à África Ocidental, chegar ao Brasil?
Será a partir de pessoas que saiam da África doentes. E já estamos vendo alguns movimentos na própria África tentando evitar que pessoas doentes saiam. Se elas estiverem no período de incubação, que é entre 2 a 21 dias, uma média de 4, ela não transmite. Mas se ela chegar a qualquer lugar, seja o Brasil ou qualquer país, ela pode adoecer. Então, o que está sendo feito para que isso não ocorra? Os países estão se preparando, tendo condições de ter seus centros de referência de diagnóstico, estão já fazendo algumas reuniões com as pessoas que trabalham em hospitais públicos e privados, com emergência, com urgências, para poder que as pessoas fiquem treinadas, saibam como é que a doença se transmita e inclua nas perguntas da doença do paciente, seus sinais e sintomas, se essa pessoa veio de alguma região que possa estar acontecendo a doença. Em paralelo, também está se trabalhando aonde a doença está ocorrendo para que as pessoas não saiam dos seus países doentes. Já existe até companhias aéreas que estão fazendo toda a comunicação.
Doutora Silvia, o Brasil está preparado para lidar com uma eventual epidemia de Ebola?
Eu acho que não é só o Brasil, mas qualquer outro país, ele só vai saber se está preparado à medida que as situações foram ocorrendo, a exemplo do que acontece com outras epidemias que possam ocorrer. Então, a primeira coisa que você tem é fazer seu planejamento estratégico, isso está sendo feito, identificar as lideranças diagnósticas, fazer um aumento nas barreiras de portos, aeroportos, fronteiras, tentar identificar quais são os hospitais que vão ter referência, que vão poder ter todas as medidas de biossegurança que a doença exige, oferecer os equipamentos de proteção individual a essas pessoas que vão trabalhar, que vão também estar treinadas. Então, eu acho que isso vai ser um aprendizado que a gente só vai poder responder a partir do momento que isso aconteça, que eu espero que não aconteça. Eu espero que as medidas de barreiras externas e internas, elas consigam fazer com que não tenhamos a ponta recebendo os doentes.
Doutora Silvia Maria Rinerixen, presidente do Comitê Científico de Medicina de Viagem da Sociedade Brasileira de Infectologia, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista, muito esclarecedora, e muito bom dia para a senhora.
Bom dia, muito obrigada.